O António Valente tem 54 anos, é de Estarreja e está no Luxemburgo. Chegou em 1995, já lá vão umas décadas, e na mala levava uma outra experiência internacional. O António, aos 18 anos, em 1985, deixou Portugal e rumou à Venezuela. Começou assim a escrever a sua história já longa de português no mundo. António, vamos olhar para trás e perceber como é que isto tudo começou, o que é que o fez na altura, ainda no século passado, deixar o nosso país e rumar a Caracas, na Venezuela.
Tinha a minha família que vivia em Caracas já há alguns anos e fez-me um convite para visitar o país, Venezuela. E eu deixei, era estudante, estava a estudar, deixei meus estudos e arrumei aquele país da América do Sul. Apaixonei-me pelo povo, pelo clima, pela floresta, os bosques. Fiquei completamente apaixonado. E também senti um bocadinho de receio em Portugal, porque via nos anos 80, 85, havia uma invasão de drogas de todo o mundo que chegavam a Portugal. E via muitos colegas a morrerem com overdoses. Eu nunca toquei em drogas, nunca, sempre me afastei, tentei sempre afastar os meus colegas, mas vi muitos morrerem com esse veneno. E comecei a sentir assim, um pouco também de receio. Então afastei-me um bocadinho desse perigo. E arrumei a Venezuela.
Mas quando vai para a Venezuela, António, já vai com a ideia de fazer vida por lá? Ou de facto foi visitar a família, apaixonou-se pelo país e decidiu ficar?
Eu pensei ir para ver, conhecer. Não sabia se ia ficar, se ia regressar passado as 3 semanas que estavam previstas, mas era uma incógnita para mim. Então, quando cheguei, pensei mesmo mudar de vida e a presença na Venezuela pôs-me à prova, porque eu não me conhecia e a partir daí comecei-me a conhecer, que era até onde poderia chegar. E sei que passados uns 6, 7 meses já tinha cerca de 22 pessoas a meu cargo, porque o meu tio estava no ramo da panificação, padarias, pastelarias, tinha vários negócios e pôs-me a gerir uma, o que para mim não foi muito difícil. O mais difícil foi tentar comandar aquele barco, né? Porque havia pessoas de 50, 60, já quase 70 anos, e não era fácil um jovem com 18 anos dar ordens àquelas pessoas que já estavam uma vida a trabalhar naquele ramo, né? E isso foi, para mim foi o mais difícil, mas a integração foi muito, muito fácil. Eu não dormi muito os 5 anos que vivi na Venezuela, não dormi muito. Porquê? Porque eu queria conhecer o máximo possível e sempre lia jornais, aprendi facilmente o espanhol, o castelhano. Lia muito, via televisão nos tempos livres e sempre que via uma coisa importante eu deslocava-me para ver onde é que estava, como é que foi, que deslocava-me nos bairros de lá para ver como é que as pessoas viviam. Corri muitos perigos. Se fosse hoje talvez não tivesse a coragem, mas eu era uma pessoa muito, muito curiosa.
E era um jovem.
Vivi muito. Até que depois houve uma certa revolução em 89.
Era isso que eu lhe ia perguntar. O que é que o fez, António, ao fim de alguns anos, e tendo em conta que gostava tanto do país e gostava tanto de lá estar, o que é que o fez deixar a Venezuela?
Perdi a confiança no povo. Porquê? Porque em 89 houve uma grande revolução e em poucos dias 1.300 pessoas mortas na estrada, morreu muita gente. Destruíram uma cidade que levou anos a construir. Pessoas que eu conhecia, que pensavam que tinham um bom coração, vi-los a destruir, a roubar, a pervertir. Isso fez com que eu abandonasse o meu projeto que tinha, não é? Porque o meu projeto era ficar lá, porque adorava aquele país, aquele povo. Mas arrefeci muito com isso e comecei a vender o que tinha, vendia o desbarato para regressar à Europa, porque vi que não se poderia confiar naquela gente.
Bom, regressa à Europa, regressa a Portugal, onde fica durante alguns anos, até que em 95 acontece uma nova mudança, desta vez para o Luxemburgo. O que é que aconteceu? Quando regressa a Portugal, regressa com a ideia de um dia voltar a sair ou achou que ia fixar raízes na sua terra?
Não, eu quando cheguei a Portugal, o sofrimento foi tão grande, e os meus pais sofreram muito com a minha partida para a Venezuela. Por a minha ausência. Durante os 5 anos eles choravam muito, sofriam. E quando eu cheguei, fui um choque, foi aquela alegria de estarmos juntos e pensei, nunca mais parti. Bom, instalei-me em Ovar, com padaria, pastaria, restaurante, Necvar, com mais 2 sócios, e aí iniciamos um novo projeto, quando fiquei cerca de 6 anos. Mas em Portugal era muito, muito, muito trabalho. A pessoa não tinha vida familiar, não podia namorar, era solteira, não tinha tempo para nada, para a família, até que passei uns dias no Luxemburgo, a convite de uma familiar, e ao chegar ao Luxemburgo pensei bem que o importante não era só o dinheiro, mas também o viver, o ter tempo para viver, porque o que é que nos interessa ter muito dinheiro e depois não ter tempo para o gastar? Então, encontrei uma namorada aqui no Luxemburgo, nos poucos dias que por cá passei. Adorei o país muito limpo, muito associado, muito organizado, fiquei encantado. E também, o Luxemburgo está a cerca de 2 horas e um quarto de avião, tanto estamos cá como estamos lá, não é? Não é nesse mesmo país como a América do Sul, ou como a Oceania, ou a Ásia, estamos muito perto. E então, decidi ir a Portugal, vendi tudo o que tinha e regressei ao Luxemburgo e vim para cá trabalhar. De ganhar metade do que ganhava em Portugal, de ganhar muito menos, mas não era isso que estava em questão. A questão era mudar de vida e iniciar uma nova vida.
Começava assim um novo capítulo da sua história de português no mundo. Já lá vão, na verdade, 25 anos, ou mais de 25 anos. Como é que foi este recomeço, António?
A adaptação foi muito, muito fácil. Porquê? Porque no Luxemburgo, em 95, não éramos tantos. Agora, neste momento, somos cerca de 100 mil. Mas já a adaptação era muito fácil. Era muito fácil porque existem estúdios portugueses, podemos ter todos os produtos portugueses, restaurantes, temos rádios portuguesas, jornais portugueses. No momento vamos passar o fim de semana a Portugal, regressamos, a família vem cá, os meus pais já vieram cá cerca de 20 vezes e temos a Europa aqui aos nossos pés, dá para viajar, conhecer Paris, as cidades estão aqui não muito longe e depois também partir à descoberta do mundo, né? Porque depois que começamos a ter um tempo, o mais importante não é só ter o dinheiro também, é ter o tempo, né? Ter o tempo. E se nós temos o tempo e temos a possibilidade, podemos. O Luxemburgo é um bom ponto de partida para irmos lá descobrir.
Portanto, o António aí no Luxemburgo encontrou um maior equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal.
Sim, claro, porque eu tinha sonhos, gostava de fazer passeio de bicicleta, eu tinha carta de moto, não tinha moto porque não tinha tempo para passear de moto. Aqui consegui isso, né? porque tenho mais tempo, não sou patrão, em Portugal era patrão, mas aqui encontrei a estabilidade que não tinha em Portugal. Construí uma família, já tenho 2 filhas, uma com 24, uma com 17, uma já é quase advogada, outra vai seguir direito, e tenho muito tempo para os outros, era o que eu nunca tinha tido, e sempre quis ter tempo para os outros, para ajudar os outros que precisam de mim. E estou bem comigo mesmo, né? Porque se uma pessoa não está bem, não pode ajudar os outros. E eu lutei sempre para ter uma boa situação financeira, familiar, e encontrei isso e agora, neste momento, estou de coração aberto para participar em grandes projetos, não só com Portugal, no Luxemburgo, na Europa, no mundo, e é isso que eu faço com muito, muito prazer.
António, quando começou a escrever este capítulo da sua história aí no Luxemburgo, e até porque percebeu que por aí poderia encontrar este maior equilíbrio nos diferentes aspectos da vida, percebeu que esta experiência seria para durar? Imaginou na altura que passados mais de 25 anos ainda estaria por aí?
Não, eu pensei estar aqui cerca de 10 anos, depois regressar a Portugal para estar perto da família, dos pais de novo, assim. Mas depois as meninas começaram a crescer, não é? E depois também seria um pouco injusto da minha parte retirá-las do país onde elas estão bem já integradas, não é? E levá-las para o novo mundo, não é? Elas gostam muito de ir a Portugal, não é? Estão à vontade, quando vão a Portugal, falam português corretamente, escrevem. Mais velha tem 12º ano de português, não, está na universidade e fala essa língua também, fala e escreve, não é? E não é esse o problema, mas eu penso que para os jovens, para aqui existe mais futuro neste país. É por isso que vou ficando por cá, mas não quer dizer que tenha esquecido Portugal, não é? Porque eu gosto muito de construir pontes e é isso que eu tenho feito ao longo dos meus 26 anos no Luxemburgo, sempre estou a criar pontes. Posso dizer que cheguei ontem a Portugal, na semana passada fui entregar 4 cadeiras de rodas para pessoas com mobilidade reduzida aos bombeiros de Estarreja. Estou a criar uma parceria entre os bombeiros do Luxemburgo e os bombeiros de Estarreja para criar trocas de conhecimentos. E sempre estou em contacto, não só com Portugal, mas com países lusófonos também. Como, por exemplo, Cabo Verde, Guiné-Bissau, já temos enviado material escolar, temos enviado muita coisa, ajudado a construir telhados de escolas. Sempre estou a criar pontes entre o Luxemburgo e as pessoas que precisam de nós.
Bom, o António há pouco já deixou escapar esse ajudar o outro e percebemos até por estas pontes que tem criado que tem como que por missão, digamos assim, ajudar o outro. Sei que tem imensos projetos em mãos, já vamos olhar para o lado profissional da experiência, mas destes projetos dos quais se deve orgulhar, calculo eu, nesta ajuda ao outro, quer destacar dois ou três desses projetos que tem em mãos, António?
Para mim, o que me dá mais prazer de tudo aquilo que faço, que são muitas coisas, né? É visitar um centro de retenção aqui em Luxemburgo. Tenho uma autorização do Ministério da Justiça, onde faço visitas regulares, sempre que queira, ou ao centro de retenção, onde estão pessoas que não têm documentos, foram presas porque pediram asilo político e foi recusado, e estão ali à espera de uma decisão, ou porque iam a passar no país, no Luxemburgo. Muitos nem sabem que o Luxemburgo, nunca pensaram que o Luxemburgo existia, ou ia ao caminho da Holanda, da Bélgica, de outro país, e foram apanhados aqui no Luxemburgo, porque não tinham documentos, e passam aqui 6 meses, e pronto, eu sou a única pessoa que passa lá do exterior para os ouvir, para os escutar, para ver se está tudo a correr bem, se foram maltratados, encontrar um advogado, uma solução. E muitas vezes há pessoas que não falam qualquer tipo de língua do país, ou por exemplo falam o português, e quando eles ouvem ali alguém falar português, para eles é um alívio, não é? E sempre tento encontrar soluções com as embaixadas dos países de origem, encontrar documentos. Tenho bons contactos com muitas embaixadas do mundo, né? Em Bruxelas e outros países, e quando eu conheço a pessoa pessoalmente é muito mais fácil contactar e resolver o problema dessa pessoa. Também tenho outros projetos, que é, por exemplo, estou a participar num estudo sobre o racismo e a integração no Luxemburgo. Fui contactado pedir um grupo de pessoas para participar neste estudo, porque a lei da integração vai ser mudada no país, e a Assembleia da República de Luxemburgo está à espera de um parecer nosso. Então nós estamos a trabalhar para dar um parecer para o que é que está mal, o que é que está bem, o que é que deve ser mudado. E pronto, se eles contam connosco, isso também é importante, não é? Eles não querem fazer as coisas de olhos fechados. Pedem ajuda às pessoas que estão ligadas ao problema. Também fui convidado para ser embaixador da vacinação no Luxemburgo, recentemente. Porquê? Porque os portugueses, e não só, estão a recusar a tomar a vacina. Então convidaram para fazer parte de um projeto que é incentivar as pessoas a serem vacinadas. Não obrigar, mas explicar o porquê. O porquê, como é que a vacina é feita, qual é as preocupações das pessoas, tentar informar e retirar o medo às pessoas que estão reticentes. E também faço parte de uma plataforma de refugiados, que é trabalhando com o Ministério do Ministério de Negócios Estrangeiros, e tentar arranjar soluções para o problema das pessoas que chegam, porque a Europa está a tentar criar uma fortaleza, querem que a Europa seja uma fortaleza, e isso não é uma boa solução. Acho que não é uma boa solução nem para a Europa nem para o mundo.
Portanto, desempenha aqui um papel de alguém que facilita a integração destas pessoas num determinado momento.
Sim, claro, porque eu fui presidente da Comissão de Integração na Câmara onde vivo durante 7 anos. É como se fosse um vereador da integração. E isso deu uma possibilidade, porque é uma pequena localidade, mas tem cerca de 54 nacionalidades diferentes. E então deu uma oportunidade de falar com toda a gente, desde a Índia, a Austrália, ao Canadá, e tentar. O meu lema é: vivemos todos bem e juntos. Né? Então, como é que eu fiz isso? Através de festas, noites literárias, passagens de modelo, desporto, festas dos vizinhos, magustas, pronto, tudo o que é pontos para integrar as pessoas, porque as pessoas, mesmo que não falem a mesma língua, porque muitas vezes é um problema, mas não deixa de ser um problema quando as pessoas estão bem, quando as pessoas se comunicam, mesmo podem se comunicar com as mãos, não há problema nenhum, porque eu conheço pessoas, vizinhos meus, por exemplo, que falam 7 línguas, mas eles não dizem bom dia ao vizinho, por isso não, às vezes o falar muitas línguas não quer dizer que a pessoa esteja bem integrada, não é? Porque as pessoas sabem falar muitas línguas, mas não usa, né? E às vezes há pessoas que falam poucas, mas conseguem, só com essas poucas que falam, ter uma boa integração. E é isso que eu quero. Detesto guetos, não quero que o Luxemburgo seja um país de guetos. Então estou sempre, eu sou vice-presidente de uma plataforma associativa. Nós temos 170 associações inscritas nessa plataforma, de todo o mundo. E isso também me dá uma visão mais alargada dos problemas. Quando vejo que isto é um problema, eu tento logo, sou como um bombeiro, se for necessário, telefono ao primeiro-ministro ou à ministra da Justiça, ou não importa qual, que tenho um acesso livre, sabe, um acesso, porque conheço as pessoas, e isso já é muito bom. É muito bom. E quando eu vejo um problema que está a surgir, eu tento logo apagar para que isso não vá criando um problema maior mais tarde.
António, alguém que se entrega desta forma aos outros, posso concluir que no Luxemburgo sente-se em casa e está completamente integrado e adaptado.
Sim, sim, completamente, completamente. Eu adotei este país como sendo o meu e por isso sinto-me um embaixador de Portugal no Luxemburgo. Porquê? Porque sou um bom embaixador, porque levo muita gente para Portugal para passar férias, mesmo investir no imobiliário em Portugal, e o contrário também, não é? Também quando os meus amigos de Portugal vêm cá, têm um guia à disposição, porque também faço guia turístico, né? Nas horas livres, e sempre que há um português que chega ao Luxemburgo, que eu sei, a primeira coisa que faço é convidá-lo para visitar o país. É um país pequeno, mas a maior parte dos nossos imigrantes que vivem aqui não conhecem o país, os que chegaram há mais tempo. Porque só pensam nas férias em Portugal e não exploram. Mas a nova geração que chega já não é igual, já tentam explorar e sabem que têm aqui de braços abertos para os ajudar nesse campo.
Dizia o António que é guia turístico nas horas livres. Sim. Portanto, obviamente. Alguém que chega ao Luxemburgo, sim, alguém que vá visitar o Luxemburgo, pode contar com a sua ajuda para que ficar a conhecer melhor o país?
Claro que sim, claro que sim. Claro que sim, eu estou inscrito numa Vidas Sem Fronteiras, temos uma plataforma e há pessoas que mesmo que não vivem no país, que vivem na Holanda, já me contactaram para visitar o Luxemburgo e para eu servir guia. Nós, aos domingos de manhã, organizamos visitas guiadas, com cerca de entre 20 e 30 pessoas. Agora é mais difícil por causa do distanciamento, mas sempre damos com máscaras e não ficamos a dormir, não é? Pronto, porque o Luxemburgo é um pequeno país, mas é o paraíso das caminhadas. As pessoas que adoram caminhar, fazer trail, é um paraíso, porque o Luxemburgo era banhado pelo Mar Jurássico há cerca de 3 milhões de anos atrás e deixou vestígios lindíssimos. As pessoas nem imaginam. Quando as pessoas chegam aqui, os meus amigos que vêm cá ao Luxemburgo visitar o país, eles ficam admiradíssimos como é que nunca ouvi falar disto, tá? E então eu tenho esse papel, não é? Fazer a descobrir o Luxemburgo aos portugueses e fazer descobrir Portugal aos luxemburgueses.
Bom, para além de todos estes projetos que têm em mãos, para além deste projeto de guia turístico nas horas livres, em termos profissionais, o que é que faz por aí, António?
Trabalho numa empresa há 23 anos e construímos casas ecológicas com energias renováveis, energias geotérmicas, muitas obras públicas. Já construímos uma estação polar na Antártida para os cientistas belgas. Eu sou encarregado na área dos isolamentos térmicos e acústicos. E é isso que me dá o rendimento para eu poder ajudar os outros e para ter uma vida estável, para ter a minha própria casa, para ter o meu tempo livre. Porque tenho um trabalho que me garante essa estabilidade. E a minha esposa também. A minha família, não é? Porque se nós não estamos bem, não podemos ajudar os outros.
Um tempo livre que, no caso do António, parece que estica, tendo em conta os tantos projetos que tem em mãos, não só a criar pontes, como o António já disse, mas também a ajudar os outros. António, já falamos aqui mais do que uma vez da questão da pandemia. Como é que está o vosso dia-a-dia nesta altura? Muitas restrições, poucas restrições? Como é que se vive nesta altura no Luxemburgo?
As restrições vão quase igual em toda a Europa. No tempo, os restaurantes continuam fechados, como em Portugal. Existe a venda ao postigo, como existe em Portugal. As esplanadas também estão fechadas. Vão abrir, penso que dia 7 de abril, se tudo correr bem. Mas eu estive, na semana passada, estive em Portugal e vi uma diferença enorme entre dezembro e agora. As pessoas em Portugal estão a respeitar mesmo muito, muito, muito. Ficaram assustadas, não é? Porque muita gente morreu. Também as multas são pesadas, não é? Mas no Luxemburgo ainda não existe isso. As pessoas não fazem tanta atenção. Eu vou na rua, não vejo pessoas com máscara. E em Portugal toda a gente vem nada com máscara. Temos poucos casos neste momento. Temos muito, já tivemos 700 casos por dia. É um país com 600 mil habitantes, era muito, não é? Mas continua a haver mortes, porque tanto que a variante inglesa está a atacar no Luxemburgo e é muito mais agressiva, e mesmo que sejam poucos casos que surjam durante o dia, mas são muito agressivos. Mesmo jovens com 24 anos, 25 anos estão nos cuidados intensivos, pessoas que não tinham problemas de saúde, e alguns já acabam por morrer. o que nos faz ver, pensar que isto é mesmo, mesmo perigoso, não é? Por isso temos que fazer mesmo muita atenção.
E ansiamos todos por dias melhores. Se pudéssemos ir ter consigo aí ao Luxemburgo, António, onde é que nos levava, que locais é que tínhamos que conhecer? Temos que aproveitar que é guia turístico nas horas livres.
Olha, levaria a Petit Suisse, a região Mulhertal, é um parque lindíssimo, com cerca de 125 km de percursos, todos assinalados. Ou poderia levar também à barragem de Estor, que é uma barragem que tem também passeios lindíssimos à volta de um lago enorme. No verão aqui é espetacular, tem zonas verdes, tem praia, tem... E depois também poderia levar pelo centro da cidade de Luxemburgo, que é uma cidade muito acolhedora, uma cidade muito romântica, é património mundial da Unesco, e temos 7 castelos muito, muito bonitos no Luxemburgo, e alguns estão considerados os mais bonitos do mundo. Por isso, já 3, 4 dias, dizem que o Luxemburgo é pequeno, mas para visitá-lo, como deve ser, 3, 4 dias é o suficiente.
Bom, fica a dica. Eu confesso que é um país que tenho imensa curiosidade em conhecer. António, tendo em conta que há pouco dizia que de alguma forma tem este país no coração, sente este país como seu também, quando olha para o futuro é por aí que se vê.
Bom, eu penso que tenho investido em Portugal, né? Tenho os meus investimentos em Portugal, tenho os meus investimentos no Luxemburgo, a minha família está cá, mas eu vejo-me entre os dois países, né? Entre Portugal e Luxemburgo, quando tiver mais tempo disponível, quando estiver pensionado, penso ficar mais tempo em Portugal, né? Porque agora Portugal, agora o cheiro do mar, é o que me faz mais falta cá. Mas depois um dia vou ter que optar por um lado ou por outro, né? Porque a mobilidade depois vai começar a desaparecer, não vamos ficar sempre com esta mobilidade, a poder entrar num avião, pegar um carro e ir até Portugal, fazer 2.000 km, isso vai deixar de ser possível um dia, né? E depois aí vou ter que optar por um país, né? E depois depende, né? Se as minhas filhas estiverem cá, se eu me sentir mais apoiado neste país, se calhar vou ter que ficar por cá, né? Com muita pena minha, não é? Mas às vezes não, o coração quer, mas a gente não pode seguir esse instinto, não é? Porque eu tenho tido colegas, eu já tenho trabalhado com muita gente, tenho que ficar pensionadas, eu sempre penso em Portugal, mas passado uns anos regresso ao Luxemburgo, porque aqui que se sente é melhor, porque tem aqui a família, e eu não tenho o apoio médico, e quando estão em Portugal e a família cá sentem-se um pouco abandonados. Esse é o grande problema da imigração.
Bom, mas já percebemos que vai continuar a dividir-se entre Portugal e o Luxemburgo. António, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos? O que é que uma vida como a que tem tido ensina?
O Luxemburgo é um país multicultural. Temos cerca de 186 nacionalidades neste país. E eu conheço-as quase todas. E depois, para mim, isso é uma riqueza enorme. Ter um vizinho, por exemplo, aqui que é do Burundi, e do outro lado já ter um que é canadiense, ou que é da Jugoslávia, da Sérvia, do luxemburguês, e pronto, eu acho que o mundo não tem fronteiras. E para mim é uma riqueza enorme eu poder provar as especialidades desses países, os costumes, e poder partilhar com eles o que melhor existe no mundo, que é a fraternidade, a amizade. A liberdade também é muito bom e isso para mim é o mais importante que encontrei neste país.
Para além do cheiro do mar, o que é que sente mais falta de Portugal?
Gosto de encontrar os amigos, de passear de bicicleta na beira-mar, no Pinhal, sozinho, apanhar aquele ar fresco, a gastronomia. Bom, aqui também temos a gastronomia, mas os produtos não são iguais. O prato pode ser o mesmo, mas os condimentos, a carne, o peixe, não fica igual. Tenho muita saudade da gastronomia portuguesa, os produtos portugueses comprados no local, cozinhados, comprar o peixe à peixeira, no momento de cozinhar, isso não tem nada a ver com comprar um produto que faz 2.000 km para chegar aqui, né? E tenho os amigos, as pessoas também são boas, aqui também há pessoas boas, né? Mas gosto do povo português, aqui também há muito, né? Mas a gastronomia, o mar, as paisagens, gosto de descobrir Portugal do norte a sul, e gosto da nossa terra, da nossa gente, isso é o mais importante para mim. que encontro em Portugal e é o que me faz falta.
António, só falta mesmo uma palavra, a que melhor resume a sua história de português no mundo, a história que acabou de me contar e tantas outras que ficaram de fora desta nossa conversa, mas quando pensa em tudo que viveu fora do nosso país, qual é a palavra que melhor resume isto tudo?
Eu penso que o sonho não tem limites, eu penso que as pessoas quando têm um sonho têm que lutar por ele e se não estão bem, se não estão bem no local, nada a gente impede de partir, mas partir com os pés bem assentos na terra, não se pode partir também assim à descoberta, às vezes corre mal. Mas eu penso que as pessoas, quando estão bem no local, devem tentar mudar, porque a vida é só uma, não é? E não volta atrás. Nós, se não ficamos sempre a sofrer, e não vale a pena. Nós, se não estamos bem, temos que fazer alguma coisa para mudar e lutar, não é? Porque as coisas não caem do céu, não é? Há que lutar e eu penso conseguir.
Que continua a sonhar.
Só queria deixar mais uma palavra. Eu sei que o seu programa é ouvido por muitos, muitos condutores de automóveis que estão em casa, pessoas. Mas quero enviar um abraço àquelas pessoas que estão numa cama já há muitos anos e que sempre ouvem diariamente o seu programa e que é uma companhia para essas pessoas. Estou a pensar, por exemplo, no meu padrinho, que já há mais de duas décadas numa cama, e sempre ouve o seu programa, e se calhar também vai ouvir, e se não está a ouvir, queria lhe enviar um abraço porque ele merece, porque é uma pessoa muito forte, continua a lutar, apesar das dificuldades, mas a vida é assim.
Para todos que nos ouvem e para quem a rádio é uma companhia. Muito obrigada, António Valente. Está no Luxemburgo, é um português no mundo desde 1985.